Segundo Samuel 11, nós estamos já na segunda aula sobre esse capítulo, sobre esse episódio. Já falamos um pouquinho na aula passada sobre algumas das causas, algumas das situações que ajudaram a abrir um espaço para este acontecimento. Nós vamos continuar. Eu vou reler esses primeiros versículos de 2 Samuel 11 para todos se situarem. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Então nós falamos que esse foi uma das causas que Davi estava, vamos dizer assim, aproveitando de uma situação como rei. Ele enviou o Joabe, que era, lógico, a pessoa de confiança dele, mas ele não foi à guerra. E procuramos fazer uma aplicação de que as coisas podem mudar. Davi já não é mais um servo, ele é o rei de Israel, ele está em outra fase. Deus pode nos levar a passar por fases diferentes da nossa vida, mas Davi cometeu um erro sério aqui. Israel, povo de Deus, estava em guerra e ele ficou em Jerusalém. E até a frase inspirada da palavra de Deus diz: quando os reis saem à guerra. Tem época do ano que todo rei fazia guerra? Tinha uma guerra, era o tempo favorável, né? Não era inverno, era o tempo em que dava para continuar a guerra. E não era uma coisa assim, bom, preciso ver que guerra que vou inventar agora. Não, eles estavam em guerra, que é a sequência do capítulo 10, nós já falamos sobre esta situação. Mas a lição que nós podemos tirar disso é que enquanto Jesus não voltar, depois que ele voltar, eu não sei dizer muita coisa sobre como que vão ser as guerras, os desafios, as coisas. Eu tenho uma forte impressão que aquela figura da gente sentado numa nuvem tocando uma harpa não é bem completo, assim, né? Acho que tem bem mais para a vida eterna do que isso aí. Mas eu não sei falar muita coisa porque a Bíblia não nos dá muita descrição sobre quais vão ser nossas atividades. Não posso falar diárias porque não tem dia e noite lá, mas quais vão ser as nossas atividades lá. Mas o que nós sabemos é que até Jesus voltar, nós não podemos baixar a guarda, nós não estamos em tempo de lazer, nós não estamos em tempo de achar que não precisa se proteger. E, né, Davi era rei, Deus tinha feito tantas coisas, ele tinha vencido muitas batalhas, porém ele precisava, ele deveria ter estado. Se ele tivesse na guerra, qual seria a consequência? Ele não estaria andando à toa em cima da casa real e olhando para aquilo que não devia ver. Então, essa é uma das situações. Porque você pode falar assim, por que que o Davi não resistiu à tentação, né? Então, tem várias facetas, mas uma delas aqui, que a Bíblia mesmo fala assim, quem acha que está em pé, né, cuidado que você está achando que você está acima de tentação, você não está, né? Então, dizer assim, por que que Davi não era mais forte para poder enfrentar uma situação de tentação e vencer? Tem, como eu falei, tem outros aspectos, mas um dos aspectos é que ele estava no lugar errado. Ele estava no lugar errado, ele não estava na posição que Deus queria, que se ele estivesse fazendo, enfrentando os desafios, envolvido com os desafios do povo de Deus, ele não teria espaço para essa situação. Então, a lição que eu tiro é que, assim como as pessoas que chegam à posição de presidente de uma empresa, posição alta, assim, todo mundo quer chegar a uma posição que só manda nos outros, eu mesmo não preciso fazer. Né? E isso para Deus não tem essa posição onde você chega lá em cima e só fica, ó, Joabe, como é que está a guerra? Está tudo bem? Tá, então continua, né? Eu estou aqui na boa. Né? Não tem essa situação para o povo de Deus. Amém, irmãos? Não tem. Né? Nossa posição é uma posição de enfrentar, de estar lá nas ruas. Né? Dei o exemplo de David Wilkerson, que abandonou uma posição de chefe de um ministério mundial para voltar às ruas de Nova York e estar em contato com os perdidos, estar em contato com as necessidades. Né? Então, Deus tem um plano para cada pessoa, mas não vamos permitir que a gente chegue numa posição e fale assim, me aposentei, né? Eu estou numa posição onde eu posso assim só desfrutar. Não, nós estamos, até Jesus voltar, nós estamos na posição de enfrentar a guerra, as dificuldades, e essa é a nossa posição de proteção. Se eu estiver envolvido na obra de Deus, nos desafios de Deus, eu não vou ter pelo menos tanto espaço na minha vida para dar lugar para o pecado. Então essa é uma lição. Né? A segunda, no versículo 2, que Davi levantou-se do seu leito, né, que descreve não só que ele ficou em Jerusalém, ele podia ter ficado em Jerusalém para resolver outras questões importantes, mas ele não tinha nada para fazer. O versículo 2 descreve uma situação de ociosidade, né, de vazio, né, de não ter o que fazer, e que é outra situação perigosa, né? Uma ligada à outra. Né? E a outra situação, né, que inclusive vamos vendo melhor na medida que a história desenrola, é que Davi chegou à posição de rei, era vontade de Deus que ele fosse rei, ele tinha que estar ali, mas ele é toda posição de autoridade no reino de Deus é uma posição apenas de representar Deus. Nós não somos autoridades em nós mesmos, nós somos autoridades delegadas. Sabe o que é isso? Né? Eu não mando no que eu quero, eu tenho uma posição, se seja como, eu sempre falo, isso aqui, às vezes alguém fala assim, mas eu não sou nem pastor, nem líder de ministério, eu não sou ninguém. Todos nós devemos exercer alguma autoridade, porque essa é a vontade de Deus. Na família, né? Todos nós temos posições de responsabilidade, na escola, no trabalho, aonde nós estivermos, existe alguma situação em que nós estamos sim influenciando outros, de alguma maneira representando Deus, essa é a vontade de Deus. Então ninguém pode dizer, isso aí não tem nada a ver comigo, que eu não sou líder. Não, todos nós devemos estar liderando alguém. Mas só que o líder, ele nunca lidera segundo a própria vontade. Davi, como esse é o perigo, né? essa situação é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, o perigo é pegar a autoridade, que deveria ser só uma coisa representativa, delegada, e começar a usar em benefício próprio. Então Davi é rei. Ele viu essa mulher e ele mandou perguntar, quem é essa mulher? Se ela fosse, como eu expliquei domingo passado, se ela fosse uma moça solteira, dentro das normas da época, ele não estaria cometendo um pecado em falar, você agora vai ser uma esposa, uma concubina, você vai fazer parte da minha comitiva, né? Isso para ele não seria uma coisa errada dentro daquelas normas, embora... Lembre-se que mesmo naquela época, Deuteronômio, né, Moisés, pela palavra de Deus, ele fala assim, quando tiver um rei, cuidado que esse rei não multiplique dinheiro, cavalos e mulheres. Né? Então, era uma coisa assim, podia ter mais do que uma esposa, mas não era para ir além dos limites. Aí você fala assim, mas Deus não pôs um limite. Deus podia falar assim, ó, máximo 3. Né? Deus não pôs limite. Por que eu estou falando isso? A gente está rindo porque é uma coisa meio absurda para nós, mas eu quero dizer, naquele momento, ter mais do que uma esposa não era pecado, mas não tinha limite. Mas Davi foi além do limite, o filho dele foi muito mais além do limite do que ele. né? Então, qual que é o limite? Tem muitas coisas na nossa vida hoje. Quanto dinheiro um cristão pode possuir? Ah, Deus, mas o Senhor não falou que pode ter 10 mil só e o que passar disso é avareza. O Senhor não falou isso, né? Mas, então, não tem limites exatos, tem que ter um coração e saber que não é para ir além do limite, que pode ser uma coisa para você, pode ser outra coisa para mim e outra coisa para outra pessoa, amém? E o nosso grande problema é que a gente fica se comparando, né? Ah, parece que Deus não quer que eu tenha mais do que, né? Ter uma quantia pequena, né? Eu só tenho que ter uma casinha simples, um carrinho meio velho e tal, e o outro cristão tem mais, então ele não deve estar andando com Deus, ele está, e nós somos cheios de ficar julgando os outros. Não tem um limite igual, vocês entendem isso? Não tem um limite igual, você tem que saber qual que é o limite para você. E Davi foi, já tinha nessa ocasião, ele já tinha ido além do limite certo. Então ele está mandando em benefício próprio, nesse capítulo, ele está mandando em benefício próprio. Quem que é essa mulher? Ah, ela é a esposa de um grande soldado seu. Era vizinho, né? Devia saber quem era, né? Mas quem que é essa mulher? Ela é a esposa de um dos 30 valentes de Davi. Então, depois eu vou mostrar isso melhor. Quantas vezes nessa história Davi podia ter, opa, peraí, eu estou indo além, tem alguma coisa errada aqui. Mulher casada, mulher de um grande soldado de Israel, um dos meus valentes, e depois, daí a pouco, né, depois do pecado, ela falou assim: Davi, estou grávida. Em muitos momentos, lá na frente também, vários momentos, Davi podia ter falado assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Nesse capítulo, como eu falei, Deus não fala nada, Deus está calado, não só de não falar, Deus não está interferindo. Há momentos na nossa vida, claramente, que Deus nos protege dos pecados. Não sei se você já percebeu isso, mas tem momentos em que Deus nos protege, Deus bate uma porta na nossa frente, Deus nos livra. Puxa, eu podia ter feito uma besteira, eu podia ter feito uma coisa desonesta, eu podia, sabe, tem muitos momentos em que Deus nos protege, mas tem momentos, isso está muito explícito na vida de Ezequias, um outro rei que veio depois, que fala que Deus se afastou de Ezequias para ver o que estava no coração dele. Então tem momentos em que Deus fala assim: agora vamos ver, né? Deixa a coisa correr que nós vamos ver o que, que vai acontecer, né? Deus não interfere o capítulo inteiro. Você tem que chegar ao último versículo desse capítulo para dizer: porém, isto que Davi fizera desagradou ao Senhor. Que era outra coisa que um homem, segundo o coração de Deus, eu e você, por menor que seja o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos sentir no coração quando Deus não está contente conosco. Às vezes a gente fala assim: ah, eu estou orando e Deus não está fazendo nada, sabe assim, eu estou orando, eu pedi: ó Deus, se for da tua vontade que eu faça esse negócio, se for da tua vontade eu vou entrar nesse emprego, que a gente sente que não é um emprego que vai, né, tem alguma coisa que não está muito certo, não está muito correto, né? Mas eu vou orar, se Deus abrir as portas, então, não é assim não, irmãos. Tem muitas vezes que Deus vai ficar calado, ele vai olhar, ele vai esperar, e só que no final de tudo vai falar assim: Deus ficou triste, ele ficou, né, algo desagradou o coração de Deus. Então, são essas coisas que vão acontecendo. Então, Davi, ele está mandando, né, ele pode, ele está usando a autoridade de uma forma totalmente errada. Ele vai, no versículo 4, então Davi mandou mensageiros para trazê-la, ela veio e ele se deitou com ela. Nós lemos na última aula, não vou ler de novo, só vou lembrar que eu só quero dar um pequeno toque, né, é um grande assunto, né, mas como faz parte dessa história, só quero dar um toque mais ou menos de por cima, é, na questão dos nossos desejos, né? Em Tiago 1, acho que eu não anotei a referência aqui, né? Mas Tiago 1, deixa eu achar o versículo se alguém não notou. Nós lemos como Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados, 1, versículo 13, 14 e 15. Tiago 1, 13, 14 e 15. Né? Cada um é tentado quando atraído e engodado ou arrastado pela sua própria concupiscência, que é uma palavra que nem todo mundo sabe o que é, a gente só sabe que é uma coisa ruim, né? É, às vezes a gente lê esses concupiscência, né? Isso deve ser um negócio bem ruim, né? Mas concupiscência, vamos traduzir, né, por uma palavra muito simples, né? Desejos desenfreados, desejos inflamados, paixões, né? Esses desejos, eles, eu só queria assim, comentar sobre isso. O que aconteceu com Davi? Né? Davi, ele vê a mulher e a partir dali ele se torna cego. Eu quero, eu vou conseguir. É uma mulher casada, não importa, eu quero. Aí ela fica grávida, mas eu não, né? Aí a história vai, nós vamos comentando. Mas é um desejo, ele é rei, ele tem costume de ter o que ele quer. Por isso, eu lembro há muito tempo atrás, lendo uma revista secular, falando assim: quando os pais fazem tudo o que os filhos querem, estão preparando os filhos da pior forma possível para enfrentar a vida. Por quê? Porque nós não podemos e nem devemos, do ponto de vista desse artigo secular, não estava nem falando sobre pecado. Estava só falando assim, que quando você dá tudo o que os filhos querem, ele fala assim: faça você que é adulto, você que é pai ou mãe, faça uma lista agora de tudo que você quer. Vai, faz uma lista, né? No artigo falava assim: faça uma lista de tudo que você quer. Agora, tudo que você quer, veja mais ou menos quantas dessas coisas tem alguma possibilidade de você conseguir. Deve ser menos de 10%. Né? E quando você dá aos filhos tudo o que eles querem, que quando estão pequenos eles ainda não sabem, né, das coisas que não podem ter, né? No início assim, são desejos até mais fáceis de satisfazer, né? Quero uma outra bala, mais uma, doce, eu quero isso, eu não quero dormir, eu não, né, não quero comer isso, tal. Então você faz tudo o que a criança quer, você está preparando a criança da pior forma possível para enfrentar a vida, porque ela não vai conseguir tudo o que quer. E depois ela vai se tornar uma pessoa voluntariosa, né? Ela vai fazer qualquer coisa, e a Bíblia tem muitos exemplos de como. E o que diz aqui? Cada um é tentado quando atraído e engodado, arrastado, preso, dominado pelos seus próprios desejos desenfreados. Então, meus irmãos, uma das coisas mais sérias da nossa vida é essa questão dos desejos, porque, versículo 15, depois, havendo a concupiscência, concebido, Davi concebeu, ele viu, ele quis, né? Como nós sabemos, a tentação em si não é pecado. Davi era um homem, obviamente ele ia sentir desejo, mas ele não podia ter sido dominado pelo desejo. Só que ele deu lugar para o desejo, e o desejo concebido dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Né? Eu quero que vocês virem comigo agora no capítulo 4 de Tiago. O grande problema, o que eu quero que vocês observem aqui, é que todo desejo é ruim? Todo desejo é ruim? Essa é uma pergunta. Não. Você já imaginou uma pessoa sem desejo nenhum? É um robô, não é? É uma pessoa que já morreu e não enterraram ainda, né? Né? Uma pessoa que não tem desejo. O que é uma pessoa que não tem desejo? Não tem propósito, não tem interesse, não tem. Uma pessoa sem desejo. O desejo, é plantado por Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus, nós não somos pedras, nós não somos também nem animais que só querem o que o corpo pede. Nós somos pessoas que esse desejo, se você começa a pensar um pouquinho sobre o que é desejo, você vai entender que é o desejo que nos impulsiona. Se nós não tivermos um desejo voltado para Deus, nós não vamos sair do lugar. Davi é um homem apaixonado, ele é um homem que fez: eu quero trazer a arca de volta, eu quero uma cidade para meu Deus. Ele é um homem que ama, ele é um homem que luta, ele é um homem que tem fortes desejos. Só que chegou num ponto, está tudo bom, não tem mais propósito, deixou de ter interesse no resultado da guerra. E aí entrou o outro desejo. Então, Deus não nos quer sem desejo, Ele quer que seja o desejo dEle. Então, muito cuidado. Agora, a outra coisa que é importante entender é que nesse momento que ele não caiu a ficha, ele não viu o que estava acontecendo com ele, ele permitiu que o desejo que Deus plantou no coração dele, ele se tornou rei, Deus o pôs no trono, para que ele alcançasse os desejos plantados por Deus. Só que o que eu quero mostrar é que quando nós chegamos a Cristo, nós entendemos que tem muitos desejos errados. Tem muitos textos na Bíblia que eu não vou ler agora, por exemplo, Efésios 2, acho que versículo 3, Tito 3:3, tem Gálatas, tem muitos lugares que falam sobre os desejos da carne, os desejos do mundo, os desejos, aquilo que nós deixamos quando nós viemos a Cristo, nós deixamos esses desejos. Então, quando a gente fala assim, não, tudo que é vício, tudo que é desejo inordenado, tudo que é, a gente larga tudo isso. Só que nós não entendemos que um desejo, aí que eu falei assim, Davi começou pensando, eu posso ter mais uma esposa. Ele não começou pensando, eu vou procurar uma mulher casada. É isso que eu quero dizer. Existem coisas, como eu falei, não tem limite estabelecido na Bíblia de quanto dinheiro que você pode ter. Não existe um limite de qual posição de autoridade que um cristão pode exercer no sistema deste mundo. Tem exemplos de pessoas que chegaram lá no topo, Daniel, José, Esther, tem pessoas que alcançaram, não tem um limite que fala assim, não, você pode ser um político, mas desde que seja vereador, uma coisa assim, mas não vá procurando pegar uma coisa mais alta, porque aí, não tem limite para isso. Depende aonde está o seu desejo. E Davi permitiu que fizesse uma transição, sem ele perceber, de um desejo pela causa de Deus, ele começou a ter desejo por si próprio. Então, Tiago 4, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres. Essa palavra prazer, na verdade, é a satisfação. Essa palavra no original é paixão, é desejo, das paixões, dos desejos, das concupiscências, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais, cobiça. O que é cobiça? É desejar muito forte algo que não deveria ser seu, algo que é de outro, algo que não é lícito. Cobiçais, mas nada tendes, matais. Ele está falando com quem aqui? Com quem que ele está falando aqui? Nossa, parece matais, invejais. Ele está falando com cristãos, ele está falando com a igreja. Mas não podeis obter o quê? Crente tem desejo errado? Claro, mas eu estou indo além disso. Crente pede para Deus dar o que ele quer que é errado. Eu estou falando uma coisa chocante? Não, isso é a coisa mais comum. Isso é a coisa mais comum. E, aliás, o grande problema é que nós estamos ouvindo isso de todas as partes, por pessoas bem intencionadas, a linha muito fina. Eu não estou falando que todo mundo que prega, que Deus satisfaz o desejo do seu coração. Isso é um versículo bíblico, é ou não é? que Deus vai satisfazer o desejo do seu coração. É Bíblia. Então, é a maneira de aplicar, a maneira. Então, muitas pessoas bem intencionadas, misturando, sem discernir a linha, estão mostrando para nós que Deus vai nos ajudar a conseguir o que nós queremos. Que coisa maravilhosa! Tudo que eu sempre quis, que eu não consegui alcançar, agora Deus vai me ajudar. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Ah, então o negócio é pedir, né? Eu não tenho, porque ele está falando assim, vocês estão cobiçando, eu quero um carro igual, olha, por que que esse irmão, né? Gente, ninguém aqui faz isso, né? Mas por que que a gente fala assim, tal irmão, eu sou capaz de jurar que esse irmão não ora como eu, não é fiel como eu, e muito mais abençoado do que eu. Ninguém nunca pensou assim, né? Mas a gente cobiça, ele fala assim, não é para cobiçar dele, é para pedir para Deus. Você não tem alguma coisa, peça para Deus. Mas aí tem o segundo passo, versículo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes outra vez em vossos prazeres, que é paixões, desejos ilícitos. E aí vai, né? Aí versículo 5, pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Então, como eu falei, esse aqui é um assunto enorme, mas eu só queria que vocês entendessem que aqui nós estamos lidando, esse pecado de Davi é um desejo, e Davi é um homem acostumado até um ponto na vida dele, o desejo dele é em favor da causa de Deus, só que agora ele não percebeu que o desejo dele passou a ser em favor de si próprio. Por que que tantos homens de Deus, homens de Deus, homens que você tem certeza, às vezes a pessoa fala assim, não, se tal pessoa caiu, é aquela briga da predestinação, né? Segundo a doutrina da predestinação, se você é predestinado para ser salvo, você não pode perder. Aí você fala, mas o que você vai falar sobre um cara que se converteu, serviu a Deus e depois caiu da fé? Sabe como? Assim, essas explicações humanas, né? Porque os mistérios de Deus a gente não consegue explicar. Explicou, já sabe que está errado, né? Se você conseguiu entender com sua mente, então Deus está muito acima de nós, os mistérios dele são muito mais profundos, mas a gente explica isso dizendo, não, mas no fundo, aquela pessoa nunca se converteu. Já viu alguém tentar explicar assim? Se a pessoa parecia que tinha se convertido, ele estava assim por fora fazendo tudo certo, mas no fundo ele nunca tinha se convertido. Não, isso não é válido, viu, irmãos? Não estou nem dizendo o que é predestinação, certo ou errado, mas não dá para explicar dessa forma, dizer que quem caiu é porque nunca se converteu, ou caiu e está no meio do pecado, mas é convertido ainda. Todas essas explicações humanas, né, não satisfazem. A verdade é que você pode chegar a Deus, Deus pode realmente operar na sua vida, e você pode permitir que os desejos ilícitos tomem conta e você pode começar a se afastar de Deus. Então, a questão aqui é que Deus está lutando dentro de nós. Gálatas 5 fala que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, tem grandes desejos no nosso coração. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Pessoas muito mais santas e dedicadas a Deus do que qualquer um de nós aqui tem caído. Então, veja, né, a gente tem que olhar com temor e tremor no nosso coração. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos superiores porque a gente está entendendo que, né, alguma dessas coisas, nada disso nos torna protegidos em si mesmo. Nós temos que entender que a linha é muito fina. Deus abençoa, Deus me tira de uma situação financeira ou de angústia na minha vida, uma situação escura, Deus me tira fora, eu começo a ter liberdade, Deus começa a fazer as coisas fluir na minha vida, sem perceber, eu começo a usar a minha oração, eu começo a usar Deus para benefício próprio, algo errado já está acontecendo. Então, é mais ou menos essa ideia que eu queria passar. Os desejos, os desejos são importantes, nós não podemos ser pessoas neutras. Colossenses 3:1, né, que é um versículo bom para dar outro lado, né? Se vocês já morreram, já ressuscitaram com Cristo, buscai. Sabe o que é essa palavra buscar? É desejar. Desejar. A Bíblia fala sobre desejos bons. Paulo fala em 1 Coríntios 12, é um sanduíche, né? 12, 13, 14, né? 12, 14, falando sobre dons, o capítulo do amor no meio, né? Um dos sanduíches da Bíblia. No capítulo 12 e 14, no final do 12, né? No final do, né? Do pão e no começo do outro pão, né? Ele fala, desejai. A palavra, a tradução em inglês é cobiçar, mas cobiçar no sentido bom. Desejai ardentemente os melhores dons. Em Timóteo 3, ele fala assim, quem aspira, quem gostaria de ter a função de um presbítero na casa de Deus, ele aspira uma coisa boa. Então, Deus está falando que é para desejar, não para benefício próprio. Você percebe? A linha é muito fina. Eu posso querer ser um pastor, um missionário, para meu ego. Mas eu posso querer os dons espirituais para poder servir a Deus, amém? Então Deus quer os desejos, a linha entre uma coisa e outra é muito fina, e é isso que aconteceu com Davi. Então vamos voltar para 2 Samuel 11, e agora nós queremos seguir, aqui na sua folha, às vezes a gente... pode pular entre uma parte e outra, porque o último ponto na folha é a anatomia de um pecado. Então, algumas dessas conclusões na letra E, a gente está falando no decorrer. Número 1, por exemplo, dando espaço para o pecado, a gente já falou, né? Dando espaço para o pecado, não indo para a guerra, usando a autoridade, abusando a autoridade, coisas assim, que ele deu espaço para o pecado, né? Agora, número 2... que vai acontecer agora? Primeiro assim, eu quero, eu vou conseguir, eu vou atrás, né? E ele pegou a mulher e depois ela ficou grávida. Agora o que ele quer? Ele assim, o que está movendo Davi, depois ele vai tomá-la como esposa, né? Acho que ele continua querendo, mas o que está acontecendo? O que vai acontecer agora no capítulo 11? Daqui para frente, ele vai tentar de toda forma encobrir o pecado. Aqui o instinto para se preservar, né? Para se preservar. Nós temos um enorme instinto e eu queria que vocês vissem, essas coisas são tão importantes. Por que tem tudo isso aqui descrito? Coitado de Davi, né? Eu falei assim, não tem nenhum pecado além do, em segundo lugar, né? Depois do pecado de Adão e Eva. Pecado mais famoso na literatura mundial, não só da Bíblia, é o pecado de Davi e Batseba, é o pecado mais famoso, né? E Davi, então, coitado, né, esse homem de Deus, ele teve o seu pecado analisado, exposto, descrito aqui, né, para todas as gerações ver o que aconteceu com ele. Por que Deus ia permitir uma coisa tão vergonhosa para um homem que ele amava? Para nos ensinar, amém, irmãos? Para nos ensinar, porque o nosso coração é igualzinho. Então, o grande instinto, Davi se torna esse homem que só pensava na causa de Deus, colocava a segurança dele em segundo plano, nos anos anteriores, tanta coisa maravilhosa que Davi fez, não considerando a si próprio. Agora Davi vai lutar com todas as suas forças, que vai chegar nesse resultado máximo de mandar matar um homem que é fiel aliado dele, vai chegar nesse ponto porque ele quer de toda maneira encobrir o pecado. E isso é um instinto muito poderoso, né? Porque é o desejo de satisfazer a sua carne, né? A mulher, né? Desejo satisfazer os desejos pessoais. O segundo é manter a sua reputação. Você pode pensar que isso não é tão forte, mas olha, e como eu coloquei aqui, o encobrir é pior do que o pecado original, né? Assim, o que Davi fez para encobrir o pecado foi pior do que o próprio pecado de adultério. se é que a gente pode dizer que é uma coisa pior, mas assim, é uma coisa muito séria e foi resultado da sua... O espaço que é dado no capítulo é maior. O pecado ele conta em 5 versículos. Agora ele vai gastar o resto do capítulo para falar sobre o que ele fez para encobrir o pecado. Então você vê que é uma coisa muito séria. Vamos lá. Versículo 6. Pelo quê? Quer dizer, a mulher acabou de mandar uma mensagem, estou grávida. Então Davi disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Davi enviou esta mensagem a Joabe, manda-me Urias, o Eteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Então, irmãos, agora nós vamos acompanhar um homem. A única coisa que nós sabemos sobre Urias é que ele está na lista dos 30 valentes, mas não sabemos o que ele fez. E essa história aqui, nós não temos mais nenhum fato, nada, nada mais. E outra coisa que é interessante é que ele é chamado, ele é identificado naquele tempo, ou eles falavam fulano, filho de Beltrano, ou falavam talvez da cidade, o Belemita, né, de tal cidade ou de tal tribo, né, ou falavam do povo dele. Quem que é Urias? Urias, o... Eteu, o Eteu, os Eteus eram cananeus, eram um dos povos que habitavam em Canaã, na época que Israel entrou lá, e era um dos povos que era para expulsar. Então nós temos aqui, como Ruth, como, né, nós temos aqui uma pessoa de outra origem, de outro povo. Ele é identificado, não quero saber do pai dele, ele é Urias, o Eteu. Quem que é teu? É um povo cananeu, ele não é israelita. E esse homem, irmãos, isso aqui, só isso aqui é uma lição de deixar a gente envergonhado. Porque é como você pensar assim, todos nós somos crentes, evangélicos, faz tempo que nós defendemos. É como entrar uma pessoa que não tem nada a ver com crente, com evangélico, com tradição, uma pessoa que aceita, ele é um homem que serve a Deus, vai ver pelas coisas que ele fala, não tem nada de idolatria, não tem nada de coisa assim. Ele é um homem que abraçou o Deus verdadeiro, mas ele é conhecido como Eteu. Ele nunca vai deixar de ser identificado como Eteu, porque ele é, né, vem de uma outra nação. Só que ele vai dar uma lição em cima do próprio Davi. Ele vai dar, assim, tudo que Davi está fazendo de errado, não se importando com o povo de Deus na guerra, tendo lazer, ócio, quando ele devia estar... tudo que Davi está fazendo errado, Urias faz o certo e ainda fala com o rei. Você vai ver aqui. Então, manda-me Urias. Eu não sei se esse fato já seria muito estranho, porque normalmente... por que ele fala assim, manda-me Urias? Ele vai mandar Urias para contar ao rei as notícias da guerra. Mas ninguém tira um dos grandes guerreiros da frente de batalha para contar notícias. Você manda um mensageiro, uma pessoa que não é muito importante para a guerra, concordo? Então, eu não sei até que ponto que Joabe, que era um cara muito esperto, eu não sei quanto que Joabe já percebeu, eu não sei se Urias achou estranho, essas coisas a gente não pode afirmar, mas eu acredito que já era uma coisa meio fora do padrão. Mas ele falou, manda-me Urias. Joabe mandou Urias. Vindo Urias a ele, versículo 7, perguntou este como passava Joabe e como estava povo e como ia a guerra, porque Davi estava tão ansioso para pegar notícias da guerra, não é? Ele agora, olha como um pecado leva a outro, ele está sendo totalmente hipócrita, ele não quer saber nada, você vai ver aí na frente que ele não está nem aí se alguns soldados morreram e tal, ele não, olha como, na folha aqui, na letra C, número 4, como um pecado pessoal não enfrentado cega os olhos. Tudo que Davi quer agora é encobrir o pecado dele. Ele não tem mais nesse momento, né? Graças a Deus, isso aqui não é o fim da história de Davi, amém? Mas nesse capítulo aqui, Davi não está preocupado com Deus, não está preocupado com a causa do povo de Deus. Ele vai usar de instrumentos, ele vai usar de artimanhas para conseguir o que ele quer. Então aqui na letra B, na folha, você vai ver, ele vai fazer 3 tentativas para fazer com que Urias fique com a esposa dele e que vai parecer que Urias é pai da criança. 3 tentativas. Primeira tentativa, né? Então ele chama, até não coloquei aqui, ele chama Urias com uma razão espúria. Assim, se Deus pudesse marcar isso em nosso coração, quando você começa a agir, sabe, com astúcia, né? Vou fazer isso para parecer assim. Quando você começa a agir assim, você está andando no... Então você tem que parar assim: Deus, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo? Eu estou chamando Urias aqui e é tudo mentira, eu não quero saber nada sobre a guerra. Eu vou ter uma conversa com Urias totalmente falsa. Então, como passava Joabe, como estava o povo, como ia a guerra, depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, você merece um descanso, vai lá na sua casa, por favor, vai na sua casa, lava os teus pés, quer dizer, fique, né, assim, tira as botas, né, fique bem à vontade, né, descanse e tomara que aconteça alguma coisa por lá, né. E saindo Urias da casa real, logo recebeu um presente. O que era o presente? Comidas, né? Saiu um presente da mesa do rei. Então ele não só vai poder descansar, mas ele vai poder festejar. E a Batseba nem vai ter que fazer comida, está tudo pronto lá. Então já dá para celebrar mesmo, né? Mas Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor. Tinha um lugar, né, onde ficavam os empregados, né, um tipo de um dormitório coletivo. Então ele ficou lá, ele não foi para a casa dele que ficava do lado. Não desceu a sua casa, fizeram-no saber a Davi, quer dizer, tem bastante gente que já está sabendo do rolo, né? Fizeram-no saber a Davi dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então, Urias, vem cá de novo. Você não vem de uma jornada? Você não está cansado? Por que não desceste a tua casa? Tudo falso também, né? Por que você não vai descansar? Então, eu coloquei. Primeiro, número 1 aqui na folha. Davi oferece lazer durante a guerra, que foi o erro de Davi. Não tem negócio de lazer. Isso aqui é representativo, né? É simbólico, né? Mas quando você está em guerra, você não faz certas coisas que você pode fazer quando não tem guerra. Então, como eu falei, nós estamos em guerra até a volta de Jesus, mas existem diferenças, existem momentos na nossa vida que a guerra é mais séria, nós estamos enfrentando uma batalha específica, você tem que ter uma prontidão maior. Agora, quando tudo parece que se acalmou, é perigoso também, então você tem que estar em alerta. Parece que não tem nenhum ataque agora, mas pode ser, eu tenho que estar em alerta. Então é mais ou menos essa ideia. E Urias, ele não foi usufruir desse lazer durante a guerra. Segunda tentativa, né? A primeira foi assim, tipo sugestão, né? Desce a tua casa e tal, né? Mas a segunda é... versículo 10, então, por que você não desceu à sua casa? E aí Urias dá essa resposta no versículo 11: a arca, Israel e Judá estão em tendas. Lógico que não era todo o povo, né? O povo estava na terra, as famílias tinham suas casas, mas ele quis dizer que estavam em guerra. Então, estão em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher, tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Era ou não era para Davi cair a ficha aqui, né? Misericórdia, esse homem está me dando uma lição de vida. E o que eu quero mostrar aqui, a autorização especial do rei. Eu quero que vocês imaginem, Davi é o superior de Urias, não é? É o superior de Urias. Não só em questão de cargo, porque ele é rei, mas Davi é um modelo. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que todo Israel respeita por ser um homem de Deus. E este homem de Deus está me dando autorização, quase que uma ordem, para eu me relaxar e sentir a vontade, sendo que Israel está em guerra. Ó Deus, é o meu superior que está me mandando, eu posso. Quantas pessoas teriam a integridade de coração de entender na convicção interior que um homem como Davi está falando bobagem? Ele não se torna um rebelde. Nós não estamos falando sobre alguém que fala assim: Davi, agora eu não vou escutar mais nada, que esse líder espiritual não está com nada. Não tem nada disso. Eu não estou falando sobre isso. Um líder espiritual, ele pode falar uma coisa errada, mas isso não tira dele, como nós temos o grande exemplo de Davi e Saul. Em momento nenhum, Deus abandonou Saul, mas Davi não deixou de respeitar e de honrar Saul. Lembra disso, né? Então, não é uma margem, uma liberdade, uma licença que Deus está dando para rejeitar os líderes espirituais. Nada disso. Só que Urias, nesse momento, ele soube discernir esta palavra que Davi está dando para mim. Eu não tenho paz com isso. Eu não vou descer na minha casa, sendo que, como ele explicou, Israel está em guerra, a arca está, nós temos que lutar, existe um propósito. Davi perdeu o propósito, irmãos. Que coisa triste, pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode viver contando os testemunhos. Davi tinha coisa para contar para o resto da vida, não tinha? Quantas vitórias, quantos livramentos, quantas intervenções de Deus, quantas vezes Deus operou na vida de Davi. Eu cheguei, acabou, não quero mais guerra, chega. Davi perdeu por um instante, ele perdeu o alvo da vida dele. Nós estamos aqui com o objetivo para estender o reino de Deus, para lutar contra as forças do mal. Nós não estamos aqui para satisfazer nossos desejos, ainda que esses desejos não sejam de adultério, uma coisa muito, talvez, muito forte, mas talvez tenha coisas mais sutis, mais difíceis de discernir. É lícito, Deus permite. Mas a gente corre atrás de uma coisa que é um desejo pessoal para satisfazer o nosso próprio coração. E Urias está dando uma lição: eu não vou fazer isso porque Israel está em guerra, eu não vou fazer isso. Então, isso aqui para mim, assim, eu achei, imagine Urias não aceitando a liberdade que o rei estava dando. Quantas pessoas falam assim: bom, se ele mandou, ele que é responsável. Você sabe que tem muita gente que ensina isso, né? E nós fizemos até uma vez, eu não sei se tem aqui, uma revista Impacto, né? E nós fizemos sobre esse assunto: quando desobedecer é melhor. E tem muita gente que olha isso aqui e fala assim: o quê? Deixa, eu vou ler isso aqui, porque, né? Quando desobedecer é melhor. Por quê? Porque Deus não vai dizer: ah, você obedeceu a ordem do seu líder, então você está livre, eu vou cobrar isso dele. Deus vai cobrar do líder, é verdade, Deus vai cobrar do líder, mas ele vai cobrar de você também. Não pense que você pode cometer um erro porque um líder te deu liberdade. Tem muitos exemplos de líderes que começam a fazer coisas erradas ou falar coisas erradas, e o Tomás fala assim: mas então, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, então eu posso também. Não é assim não. E como eu falei, o limite para um não é o limite para outro. Você tem que saber o que Deus quer da sua vida. Então, Urias sabia: eu não posso fazer isso. E chegou mais baixo ainda, né? Versículo 12. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu tem uma tradução que fez ele comer e beber diante dele e o embebedou. Então, ele foi ainda mais, né? Tem um lazer, eu estou te dando autorização, você pode ir, é o rei que está mandando, e finalmente eu vou fazer alguma coisa com você que vai fazer você perder sua razão. E eu acho que pela misericórdia de Deus, né? Porque se ele ficou bêbado, quem que podia dizer o que, que Urias ia fazer quando ficou bêbado? Nem assim ele perdeu a integridade. Não é uma coisa tremenda? Nem assim ele perdeu a integridade. Mais à tarde, Urias saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Então, esse é um exemplo aqui que nós temos de um homem que manteve a integridade. Aí, passo seguinte, versículo 15, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta: ponde a Urias na frente de maior força da peleja, então retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Que cegueira alguém pensar que você pode fazer uma coisa, sabe como, né? A gente pensa que engana Deus como a gente engana os homens, né? Eu vou fazer um negócio que vai parecer que ele morreu sozinho, não é? Que estultícia, que ignorância total, quer dizer, cegueira, cegueira total. Davi perdeu a cabeça totalmente. Como ele vai fazer uma coisa parecer, quer dizer, logicamente, ele está preocupado com o quê? O que, que Davi está preocupado aqui? Com a reputação, com a opinião dos outros. Não está preocupado com o que Deus pensa, porque logicamente ele ia saber que Deus não ia se enganar, né? Ainda mais que Davi, que Deus leu a carta muito antes de Joabe, né? Que ele escreveu. Olha que situação, Urias é tão leal, pelo menos não consta aqui que ele abriu a carta para ver o que, que Davi escreveu. Ele carrega a carta mandando matá-lo. Ele é o mensageiro que leva a carta para matá-lo. Então, retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, morreu também Urias, o Eteu. Agora, não vamos tomar muito tempo aqui, mas essa história é contada em detalhes, né? Eu sempre falo, ó, os detalhes são importantes, senão Deus não deixaria registrado. Mas eu vou resumir para vocês aqui. Joabe, agora vamos falar um pouquinho sobre Joabe, né? Tem Davi, tem Urias, agora nós temos um outro ator na história, um outro protagonista, que é Joabe. E Joabe? Joabe é um homem muito leal. Você gostaria de ter um subordinado leal perto de você? Você gostaria de ter alguém? Esse é outro grande erro dos líderes. Eles preferem ter uma pessoa ao lado que não questione nada, que obedeça cegamente. Isso aí também é uma tendência, é uma coisa terrível, né? O homem às vezes casa com uma pessoa que ele sabe que nunca vai interferir com a vida dele, né? Ou vice-versa, né? Porque hoje tem muito do vice-versa também, né? Então, ou em lideranças, as pessoas fazem as coisas, querem que, não, você sempre contra mim, você sempre me contraria, mas irmãos, nós precisamos ter perto de nós pessoas que tenham coragem e falam assim: você está fazendo uma coisa muito baixa, muito errada, você não tem vergonha da vida, o que você está fazendo? Não era hora de Joabe falar assim: Davi, com todo respeito, o que, que você está fazendo com Urias? Então, assim, a história segue da seguinte forma: Joabe recebe a carta. Então, pus aqui C número 2, lealdade cega de Joabe. Então, ele obedece cegamente. Mas além de obedecer cegamente, Joabe faz uma outra coisa. O resto da história é assim: Urias morre e logo em seguida Joabe manda um mensageiro para contar para Davi o que aconteceu. E no momento, a guerra não está indo muito bem. E a história nos mostra que Joabe conhece muito bem Davi. Embora Joabe seja um cara de muita confiança, e Davi, né, Davi até tem um certo medo, você percebe nas histórias todas, que Davi tem até um certo medo de Joabe, né? Mas Joabe também tem medo das reações de Davi, porque ele manda um mensageiro e fala assim: vai lá e conte para Davi o que aconteceu. E Joabe é tão astuto, eu queria que vocês notassem, Davi está sendo muito astuto para encobrir o erro, não é? E ele é muito bem sucedido, não é? Davi não conseguiu, tá certo, ele não conseguiu com Urias o que ele queria, mas depois ele conseguiu de uma forma que ninguém vai perceber. Então, Urias morre no último versículo do capítulo, né? Passado o luto, Davi mandou buscá-la, recolheu em sua casa, ela lhe foi por mulher. Então, deu certinho. É aquilo que eu falei, assim, tem gente que fala assim: olha, Deus está abençoando, Deus está confirmando, Deus, olha, deu certo, Deus deve estar abençoando. E são coisas, às vezes, a gente não percebe a cegueira. Mas aí, agora Joabe também é astuto, ele manda um mensageiro e ele fala assim: olha, você conte para o Davi o que aconteceu. A gente estava lutando no campo, aí chegamos perto da muralha da cidade e alguns soldados nossos morreram. Aí você para um pouquinho, ele explicou certinho para o mensageiro a estratégia que ele tinha que usar. Você conte então, nós estávamos no campo, estávamos vencendo, aí fomos chegando, íamos tomar a cidade, chegamos perto das muralhas da cidade e aí alguns soldados morreram. Aí ele fala, versículo 20... caso o rei se encolerize, aí já descobrimos o temperamento de Davi, né? Já descobrimos o temperamento, Davi é colérico, ele é forte, ele tem paixão, isso tudo é característica do colérico, mas ele tem reações, ele fica bravo, ele é tratado por Deus, muitas coisas que podiam ter acontecido, ele não deu lugar, né? Ele mostra assim que ele superou, mas Joabe fala isso porque Joabe conhece o rei, e ele sabe que às vezes o rei fica colérico mesmo. Então, assim, ele está usando, olha como Joabe é astuto. Ele já percebeu que Davi está fazendo uma coisa errada. Então, ele vai usar o erro de Davi para favorecer para si mesmo. Porque ele fala assim: caso o rei fique bravo, você fala assim: Urias também morreu. Aí, vai ficar tudo bem. E foi o que aconteceu, né? Ele ainda descreve o que, que Davi vai falar. Por que, que vocês chegaram perto da muralha? Não foi lá no tempo de juízes que Abimeleque, né, ele morreu porque uma mulher jogou uma pedra. Não era para chegar perto. Ele sabe até os argumentos que Davi vai usar, né? E depois o mensageiro chega no versículo 23 e fala assim: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós e saíram contra nós ao campo, mas nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra teus servos desde o alto do muro e morreram alguns dos servos do rei. E antes você fale mais alguma coisa, e também morreu o teu servo Urias. E olha como Davi está cego, ele não se importa com morte, ele não se importa com derrota. Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, a espada tanto devora este como aquele, redobra o ataque contra a cidade e derrota-a, anima-o tu assim. Então Davi não está preocupado, isso é cegueira total, né, interesse em proteger a si mesmo. Então, é uma história, é uma, como eu coloquei aqui, a anatomia de um pecado, né? Isso aqui nos mostra como a coisa vai aumentando, né? Então, na letra E, anatomia de um pecado, você tem dando espaço para o pecado, encobrindo que é pior do que o próprio pecado que começou, a escravidão da fuga. Quando você começa a mentir, o que acontece? Você tem que contar cada vez mentiras maiores para encobrir a anterior. É uma escravidão. Você se torna escravo dessa fuga, dessa tentativa de encobrir, né? O tempo do silêncio divino. Deus não está fazendo nada por enquanto. tempo do silêncio divino, as oportunidades, Deus não está intervindo, mas Ele está dando várias oportunidades para ele acordar, né? Lembra que eu falei, é uma mulher casada, podia ter parado, ela ficou grávida, disse, meu Deus, eu fiz uma coisa terrível, o que eu vou fazer agora? E pensar na confissão, né, no acerto. Depois ele chama Urias, e Urias dá uma lição nele, não era uma hora, ele fala assim, Urias está sendo muito mais reto do que eu, é hora de parar, é hora de acordar. Então, várias oportunidades Davi teve para acordar, Deus tá em silêncio, mas ele está dando várias oportunidades para acordar, e finalmente o desagrado de Deus, que como que Davi deveria saber que Deus estava chateado, desgostoso? Como que ele devia saber? É o relacionamento, né? Eu não estou falando que isso aí é uma coisa tão simples assim, ou você não pergunta, você não fica em dúvida às vezes, será que Deus está bravo comigo, né? Deus não responde, né? A gente às vezes fica assim, o que Deus quer? Mas isso é acima de qualquer outra coisa. Não é às vezes através de Deus falar, mas através da sua comunhão com Deus. Se você tem hábito de conversar com Deus, é uma coisa assim, marido e mulher sabe quando um está bravo, né? com o outro, né? Às vezes, né, pessoas são complexas, às vezes você imagina uma coisa, não é bem aquilo, mas você tem que procurar saber o que está acontecendo. Não é com você, é outra coisa, mas às vezes fica falando assim que não é, mas você descobre que é, né? Então tem tudo isso para descobrir. Deus também é um relacionamento amoroso, você tem que descobrir, Deus, eu fiz alguma coisa errada? Essa pergunta, Deus não vai falar se você não procurar saber. O relacionamento de amor é isso, se você não está percebendo que eu estou chateado, então eu também não vou falar. É muito assim o relacionamento de amor, né? Então, Deus está em silêncio, mas era para ele ter sentido o desagrado de Deus. Irmãos, tem muito mais ainda para seguir na história, né? Mas até aqui a gente dá para ver muita coisa que Deus quer nos ensinar, quer nos mostrar. Nós vamos ver depois o modelo de Davi sobre arrependimento, tem coisas positivas que vão acontecer, tem consequências do pecado também. Então, esse é um pecado, como eu falei, o pecado de Adão e Eva foi uma coisa que marcou toda a humanidade, né? E o pecado de Davi afetou todo o restante do reinado dele, foi uma coisa que teve largas consequências. Então, que nós possamos entender, que Deus possa nos dar a graça de acordar enquanto é tempo. Tem um momento nesse assunto de desejos desenfreados, tem um momento em que homem ou mulher, ninguém na face da terra tem condições de resistir, porque você vai concebendo, chega um ponto que você não consegue controlar, é impossível mesmo. Então, a chave é antes de chegar nesse ponto, né? E se chegar nesse ponto, que todos nós já passamos e com certeza vamos passar, sim, isso aqui é uma coisa da nossa vida, mas entendendo que os desejos desenfreados, aquilo que você tem que ter, e você pede a Deus, porque Deus, eu tenho que ter isso, você não aceita, né? E às vezes até parece assim que você está sendo ousado, né? Ó Deus, eu não aceito não como resposta. Pode ser que isso seja uma atitude certa, se for um desejo de Deus, mas se for um desejo seu, né? Você pode estar insistindo com Deus, e Deus pode até permitir e não ser da vontade dele. Então a gente precisa realmente entender quais são os desejos, se são para Deus, se são para nós mesmos, e como Deus quer nos purificar de tudo isso. Senhor Deus, que nossos olhos possam ser abertos. Ó Deus, nós não queremos viver em condenação ou derrota. Ó Deus, queremos conhecer o teu perdão também, queremos conhecer a tua libertação, mas queremos examinar essas histórias para realmente entender algo mais sobre como essas coisas podem acontecer até com servos teus, até com uma pessoa como Davi. Senhor, que tu nos ajudes, que tu operes em nossa vida, para que não haja esses espaços, para que não haja esses enganos, para que nós possamos realmente ser livres para servir a ti em pureza e integridade. Ó Deus, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.